Livrólicos Anónimos.
Olá, eu sou a Silvéria e sou uma livrólica.
Olá, eu sou a Joana e sou uma livrólica.
Caros amigos, cá estou eu novamente a tomar conta do podcast do João. Também é um bocadinho meu, vá. Cá estamos no Livrólicos Anónimos, hoje com uma convidada que eu fiz questão de trazer cá, porque, Joana Rosa, diz-me lá, de que geração é que tu és, já agora? De que ano é que tu és? Confirma-me lá, tu és de 89. Oh,
sou, de 89.
Essa bela colheita, só podia ser. Por isso, tenho aqui dois belos exemplares, mas esta é a parte desse belo ano de 89. Salientando que eu fiquei com o dom da escrita, não sei se tens o dom da escrita, Joana, mas o dom do desenho ficou para...
Acho que foi um bocado trabalhado ao longo do tempo. Não tanto quanto o desenho obviamente é o meu forte, mas com o passar do tempo acabei por ficar, acho eu, um bocadinho melhor a escrever histórias também. Mas acho que não deve ser o mesmo nível que a Silvéria.
Um dia tentar escrever uma história. Mas olha, obrigada por teres aceitado o meu convite, assim, na loucura. Isto vai ser uma conversa muito go with the flow, muito pouco guião, porque acho que também tem piada assim uma coisa mais descontraída. Só para contextualizar quem nos ouve, tu trabalhas como ilustradora. Gosto da parte do ilustrador autodidata.
Sim,
acho que em muitas áreas temos mesmo de o ser. És natural de Setúbal, certo?
Exato.
Tal como o nosso João. O João também.
Oh, o João também é de lá.
É.
Ok.
Um bocado de sorte ainda andaram na mesma secundária. Quantas secundárias tem em Setúbal?
Ai, tem várias. Eu tive na Dom João II.
Eu já não me lembro. Ele disse. Eu confesso que não decorei. Pensei que só tinha uma como a trofa, mas pronto. E já tens vários trabalhos que falam por si. O cartaz oficial do filme, do cartaz oficial português do Sonic, do filme.
Sim.
Ilustrações para a EDP, para a Fujitsu, para a Cigala Banzai Noodles. Tens mais recentemente as ilustrações de um livro para a infância, O Gigante com Pés de Princesa, do Pedro Fernandes, pela Porta Editora. Enfim. E mais uma série de coisas que certeza que nos vais falar ao longo desta conversa. Workshops. Eu era assim, esta rapariga não para. Mas conta-me lá. Eu, pronto, nasci em 89, lá está. Embora muito longe de Setúbal. Lembro-me que ninguém nos influenciava propriamente para o desenho. Quando se miúdo e era sempre, vamos fazer letras, vamos fazer números. O máximo era, vais aprender as cores e desenhar umas casinhas.
Sim.
Pelo que eu entendi, tens alguém na tua família que puxou um bocadinho para esse lado artístico, não é?
Sim. Foi a minha mãe que me deu muita motivação e encorajou-me imenso, porque quando ela está sempre a dizer, quando tinhas bem os 2 anos, quando começaste a pegar num lápis, nunca mais paraste. E assim, está bem, pronto, ela quer que continue. Porque ela também é artista, ela diz que não, porque não é o trabalho que ela tem atualmente. Ela não pôde seguir artes na altura que terminou o secundário, porque, como sabemos, na altura dos nossos pais, ir estudar para Lisboa não é o mesmo que agora.
Não, de todo.
E então, mas é completamente diferente. Tipo, o meu trabalho é de banda desenhada, muito... mais para um público jovem, é muito mais cómico. O trabalho da minha mãe é mesmo clássico, é tipo pintura, fazia muitos trabalhos manuais, não tem nada a ver, eu não consigo fazer aquilo que ela faz.
Não, pode não ter nada a ver, mas acaba por ser um incentivo e por reconhecer, e se calhar, eu acho que os pais da nossa geração têm muito aquela coisa de, eu vou permitir que a minha filha, o meu filho, seja aquilo que ele quiser.
Sim.
E aquilo que eu se calhar quis ser e não pude. Pronto, não nos obrigando a ser exatamente a mesma coisa, não projetando propriamente, pelo menos não é isso que se deseja, mas tentam pelo menos incentivar os nossos estudos e os nossos sonhos.
Sim.
Mesmo que nos conduza muitas vezes, não a caminhos cheios de dinheiro.
Exato. Aliás, é um grande contraste, porque a minha mãe... como eu tinha esta grande paixão desde pequena, minha mãe deixou-me ir neste percurso, enquanto que o meu pai já tinha maiores preocupações, porque, como se sabe, ninguém vive bem Ninguém é rico com arte, infelizmente.
Dificilmente, sim.
Mas não consegui mesmo parar e então acabei por seguir o percurso até hoje. Tem sido uma luta constante, mas vai-se chegando a certos objetivos, uma pessoa consegue chegar a pequenas metas ao longo do caminho e quando uma pessoa para e olha para trás, é que eu, quando faço muitas coisas, eu tenho tendência a tipo, ok, terminei, siga para o próximo. Raramente paro para olhar para trás e ver aquilo que conseguia já alcançar. Portanto, de estares a dizer aquilo que eu já fiz, muitas vezes esqueço-me dessas
Essas
coisas que eu
etapas.
fiz.
Sim.
Exato. Estava-me a faltar a palavra.
Uma das coisas que eu achei curioso, não é? Quando eu pesquisei aqui algumas coisas sobre ti, não é? Pronto, parece ser uma conversa com um pouco guião, mas pelo menos com alguma informação relevante, não é? Senão as pessoas vão achar que eu não me preparei. Este teu primeiro livro, portanto, o primeiro volume deste Gangue Poderoso, não é? Do Mighty
Sim,
Gang.
do Mighty Gang.
Confesso que sou super fã. Sabes que eu relio, tanto este como o outro
Ai, tu
poema
vais estar a ler.
que li agora nestes dias e voltei a rir-me como se fosse a primeira vez.
Isso
E
é muito bom.
começaste a preparar esta história relativamente cedo e durante muito tempo.
Sim.
Quando eu vi ela, começou aos 15 a pensar nisto e só
Foi.
deu assim a ideia como concluída já muito depois.
Pois. Porque, como eu disse há bocado, eu sempre quis fazer da arte o meu trabalho desde muito nova, mas eu tinha, não sabia ao certo no que pegar e eu achava que ia seguir um bocado o percurso que a minha mãe queria fazer, mesmo incluindo ir para as Belas Artes em Lisboa, só que eu não tinha bem certezas, porque assim, não é aquilo que eu quero fazer, mas não sei muito bem. E no secundário, quando eu estava no curso de artes, eu tinha um grupo de amigos que me apresentou pela primeira vez o manga, entre aspas, o manga, eu não sabia o que era o manga. E então comecei a ler esses livros e assim, calma, então afinal, estas séries que eu via, isto tinha tudo livros e eu gostava da forma como a dinâmica e a história era contada e era maioritariamente a preto e branco, porque até à data eu só tinha lido livros de franco-belga, tipo Asterix e Obelix, também li um bocado do Tintin, do Lucky Luke, lia os livros de bolso de Tio Patinhas, essas coisas todas a cores. E de repente
Mas era uma
mostram-me
coisa que te
estes.
davam, ou seja, como é que tu tinhas contacto com essa vida? Eu digo isto porque a mim nunca ninguém me ofereceu, quando era miúda, um único livro de banda desenhada.
Os meus pais compravam-me aqueles livrinhos mesmo pequenininhos, eram literalmente livros de bolso que haviam nas drogarias e o meu pai comprava, porque eles eram o quê? Não sei se era
Ah, eu tenho para aí
sem
alguns, pois.
escudos ou
É, eu
assim.
tenho alguns 250, 200, que eu tenho
Era,
alguns
qualquer
que
coisa
depois
assim.
comprei em alfarrabistas e não vêm escudos. E eu, ah, que saudades, não sou deste tempo.
Sim. E então os meus pais davam-me isso, até quando eu ia com eles às vezes comprar umas coisas, eu olhava, mas não pedia, não tinha esse hábito, e eles compravam quando sobrava alguma coisa, e era só isso. Agora, a banda desenhada que eu faço atualmente, só tive conhecimento desse género no secundário, com os meus amigos que tinham mais conhecimento disso. Aliás, como nós, sendo 89, sabendo a idade até aos 15 anos, não tínhamos um grande acesso, se de todo, da internet como os jovens têm atualmente. Com 15 anos têm internet na palma das mãos. Eu só tive internet aos meus 13 e não
Sim,
foi em
também.
casa.
E era aquela internet que se ligava o fio ao
Ah,
telefone.
exato.
Nesta semana falamos lá no trabalho. E depois tinhas uma hora, né? Porque aquilo era pagar a hora e tu ias com todos
Pois.
a listinha do que querias fazer para conseguires uma imagem de 50 capas. Estavas ali em um bom bocado a fazer download.
Oh, e
Peste.
então não havia esse conhecimento, soube
Não.
só através deles, porque eles mandavam vir de fora. Eu acho que havia uma loja de banda desenhada em Setúbal que era muito remota, estava ali muito escondidinha e não fazia ideia. E eu então, a primeira vez que fui lá com eles, Depois fui lá comprar o meu primeiro volume de banda desenhada japonesa, que foi do Yu-Gi-Oh!, que era a minha banda desenhada favorita. Era. Mentira, ao contrário, era o meu anime favorito quando era nova, era o que dava na televisão e eu não fazia ideia. Ora, ao ler aquilo, eu pensei, eu quero fazer algo assim, eu quero experimentar. E então foi aí que comecei a fazer aquelas pequenos testes de banda desenhada naquele estilo, e foi aí que começou a surgir o Mighty Gang, porque o Mighty Gang originalmente era para ser apenas um teste, que eu ia fazer uma meia dúzia de páginas e na altura até os personagens tinham os primeiros nomes desses meus amigos e eu deixei os nomes apenas como para honrar um bocadinho, porque depois os personagens acabaram por crescer de uma forma completamente diferente. Que não tem nada a ver com as pessoas, mas quis manter os nomes só mesmo porque, como é um projeto muito pessoal que vem já de há muito tempo, achei que era bom manter isso. E
Sim, deste-lhe
então
aqui uns contornos, pronto, assim, um bocado, não é?
cada um deles cresceu à sua maneira, eu não tenho mão neles e
Sim, temos
continuam a crescer.
a Joana Mubarak, tens o André, não sei se estou a pronunciar bem, Kersev. Como é que tu foste buscar
Quer
estas
ser?
coisas? Estes, a Sara Yamamoto,
Sim,
tens uma
japonês.
Juliana Schneider. E a
Sim,
Magda, ai não sei o que é que escrevi aqui.
Stidolf.
Tidolf. Tidolf. Onde é que foste buscar estes? Pronto, os nomes acabam por ser, ou Magda é como nós escrevemos em português, os outros têm assim umas nuances,
Sim.
com H's ou assim, mas onde é que foste buscar estes sobrenomes?
Então, o Mighty Gang, eu tinha pensado que seria muito porreiro ter um. Na altura pensei que seria só disso, porque é muito porreiro, não sei o quê, mas com o tempo acabei por achar que era muito bom e interessante dar um casting diverso, de tal maneira que cada um deles, para além de terem a cada um poder dos elementos diferente. Eles vêm todos de partes diferentes do mundo. E então estive a fazer uma pesquisa bastante aprofundada de onde é que vinha cada um. De que, por exemplo, o André vem de uma zona da Austrália, que é uma zona extremamente específica e pequena, que é uma espécie de vila de pescadores. E eu tive a ver que tipo de nomes é que vinham dessa zona para encaixar com o nome de família dos personagens e eu acabei por algumas pessoas estavam assim, ah, mas o primeiro nome não tem nada a ver com o nome de família, mas isso tem uma razão de ser, porque eu dei a volta do
Eu
que
estou aqui a fazer umas caras para a Joana com quem? Isso, eu não me lembro de ver isso no livro. Estás-me a dar
não
informação que eu não obtive.
porque ao início havia muita coisa que eu poderia ter mudado ao fazer o primeiro volume, porque o Mighty Gang já tinha sido publicado antes, mas para eu acho que até é bastante engraçado e curioso de ver o início que parece tão ingênuo, tão inocente, que é o típico que vemos no, neste género que no manga japonês chama o shonen, que é a típica, o início da aventura, o grupo que começa-se a formar, aquela amizade que está a começar. Se estivesse a escrever a história outra vez, eu teria feito completamente diferente. Mas eu acho que manter essa parte inicial seria muito engraçado, até porque é uma ilusão de que estou a dar às pessoas, ao leitor, de que isto vai ser o típico shonen que estão habituados a ver, quando na verdade eu estou a dar uma ilusão de que a história vai se manter nesse ritmo, porque agora terminei agora o segundo volume,
É isso que eu te ia
terminei,
perguntar, porque eu
está
reli agora o
terminado,
primeiro e então.
há só uma parte que está por terminar, mas que vai ser incluída com o crowdfunding, mas posso dizer que esta primeira parte está concluída. E agora, quando formos para a segunda parte, as pessoas que forem ler o livro, a próxima fase da história das personagens, vão sentir-se tão perdidas quanto eles. E vou mostrar partes dos personagens que não estavam a ser mostradas na primeira parte, até porque, como foi tudo pegado à corrida, os personagens não tinham tempo para pensarem nas suas ações, estavam a ser perseguidos pelos seus inimigos, e então, como nós seres humanos sabemos, com a adrenalina há muitas coisas, muitas decisões que nós tomamos e há ações que acabamos por não pensar nas consequências até sermos obrigados a parar e pensar. E é isso que vai acontecer no início da segunda parte desta história. E é isso que vou usar para explorar mais os personagens. E vamos ver que eles são muito mais complexos, cada um, para além de ter os seus objetivos, todos eles têm um certo nível de trauma, têm os seus problemas, e vou explorar isso com cada um deles, e os leitores também vão acompanhar essa jornada, esse crescimento que eles vão ter. Portanto, eu estou empolgada para ver a reação das pessoas nisso, mas para já estou curiosa de como vão reagir ao final da primeira parte.
Eu reli o livro ontem e como disse, eu voltei a rir-me como se fosse a primeira leitura. Há expressões faciais deles que são a própria expressão, mesmo que eles não dissessem nada, já é ela própria muito engraçada. E nota-se que os três amigos, não é, que se conhecem, sim, primeiro, que são mais novos e que são assim um bocadinho mais, ainda não controlam muito bem as coisas, nem os pensamentos, sim, nem as ações, não só os respectivos poderes, e as outras duas já têm a mania que são mais velhas, que são mais, sim, sábias, desprezam os miúdos, não é? Estes putos. E eu pensei, cheira-me que isto vai dar aqui uma volta, porque vai, os mais novos vão continuar a crescer, não é?
Pois
vão deixar de ser assim tão intempestivos e se calhar vão revelar-se ali belos aliados, e quem sabe, será que temos mais poderes?
Sim, é assim, se as pessoas, eu não sei quantas pessoas prestam atenção a estas coisas, mas eu adoro colocar pequenos detalhes, tanto no diálogo como nas próprias vinhetas da história, que são pequenas indicações de coisas que ou já aconteceram e que vão ser reveladas, ou coisas que ainda estão para acontecer. E logo no início do primeiro volume, temos logo aí, mesmo logo na primeira frase, está a dizer quantos elementos é que são.
Sim, eu acho que são 7, não é? Acho que li.
São 7.
Ah, então vês.
Faltam 2.
Pois, que eu pensei assim, acho que normalmente até se ouve ali. Não digo questões esotéricas, mas às vezes fala-se dos elementos e realmente tinha noção que eram mais. Aí eu disse, estes não podem ser os únicos. Vão-se cruzar aqui com mais alguém. Mas isto é o leitor a formular teorias.
Sim.
Há pouco dizias que, pronto, o livro começou a ser publicado, não como livro integral. Portanto, mantiveste tudo como era. Quando passou a livro. Ele começou a ser publicado na Banzai, certo? Que era uma revista que já não existe.
Sim, exato. Na altura, quando trabalhei com a Banzai Team, foi aquela história que estava sempre com um capítulo a ser publicado. Acho que foram para aí umas 4 revistas, na altura já não me lembro, que foram publicadas. E, na verdade, houve algumas coisas que tinham aparecido nessas publicações que já não apareceram no volume 1. Pequenos detalhes que faziam toda a diferença e que foram tirados. Por exemplo, no primeiro capítulo, a parte inicial para o volume 1, adicionei umas 7 páginas, porque havia aí uma parte da história que estava um bocado estranha, e então eu precisei de adicionar essas páginas. Estive a falar com o meu colega que faz argumento, e que tivemos ali horas e horas a ver, tipo, ok, o que é que funciona, o que é que a gente tira daqui. E houve outra coisa Quem tiver esses volumes, eu acho que é um achado, porque a Magda era, inicialmente, ela fumava.
Ah,
a personagem fumava.
Isso é muito adolescente do início dos anos 2000.
Portanto... E então, mas era aquela parvoíce de ela fuma, mas não lhe faz mal porque ela é o fogo. Mas depois, quando os meus colegas falaram, é só mesmo porque, tipo, só porque era fixe.
Sim, havia sempre alguém que fumava.
Vê-se que quem fez esse conceito tinha 15 anos, não é?
Sim, mas olha, eu com 15 anos escrevia um diário. Portanto, acho que fizeste algo mais útil, pelo menos. Deu para evoluir e para aperfeiçoar e para continuar a fazer todo sentido hoje em dia.
Lá está, não fazia falta nenhuma na história, não iria afetar a personagem, e o que iria fazer era dar um mau exemplo a quem ia ler. E então perguntaram, mas isto é relevante para a história, é um vício ou qualquer coisa assim que ela precisa mesmo de trabalhar? E tipo, não, e assim, então tira-se. E assim, está bem, pronto, não vai fazer nada de mal.
Pois é como ela começa em má zona, não é? Dá-se um ar de empoderada, não sei, havia aquela ideia, não é? Que os jovens que fumavam eram...
É, mas acho que a presença da própria personagem não precisa disso.
Não, de todo. Não sabia que ela fumava no original, mas acho que concordo com essa retirada, sim. Como leitor, acho que não faz diferença. E não. Às vezes eu tenho alguns bibliotecários e às vezes pais ou assim que me perguntam que bandas desenhadas é que os filhos podem ler. Às vezes perguntam-me, não quais é que eu acho que podem ler, mas achas que este ou aquele, no mesmo exemplo,
sim,
é adequado? Porque as pessoas têm muita ideia que o mangá ou manga, isto
sim.
Não há assim um consenso na forma como se diz, não é? Nunca
encontro. Não, ambos os termos estão corretos. Tipo, manga é o termo que as pessoas da nossa idade costumam usar, porque é como eles dizem lá fora, e é o que nós usávamos por mandarmos vir as coisas de fora, e sempre falaram assim. Só que ao adaptar nos últimos anos para cá, é mangá como se diz no Japão, e nós fazíamos a conversão como muita malta europeia da Europa fazia.
Pronto,
mas eles
então,
no Japão dizem mangá.
Mangá, ok, pronto.
Portanto, ambos os termos estão corretos.
A ideia é que o mangá é violento. Eu acho que as pessoas têm muita ideia do Dragon Ball.
Sim, um belo clássico.
Sim, olha, foi o primeiro. Nós víamos o Dragon Ball e eu não sabia que ele era anime.
Também não?
Demorei anos a conhecer o termo. Mas o primeiro mangá que eu comprei foi o primeiro volume do Dragon Ball. Não comprei mais nenhum porque depois na altura, depois, quando há muitos volumes, uma pessoa já não sabe onde é que há de arranjar, depois o primeiro é barato, o segundo custou o dobro ou o triplo, enfim, o Dragon Ball tinha esse problema. Mas eu comprei, na altura nem era sequer ali a banda desenhada, comprei pela questão sentimental, porque gostava muito da Nuvem Mágica, eu queria ir para a escola na Nuvem Mágica e nunca me deram
Quem
nenhum.
Quem é que não queria?
E então, foi ali uma questão de nostalgia mesmo. Mas porque eu estava a dizer, achava-se que é uma coisa muito violenta, ou então que era como as Navegantes da Lua. Havia ali algumas cenas em que elas apareciam com aqueles corpetes,
Ai,
depois apareciam assim, uns brilhos, e faziam uns olhinhos, vinham umas caravas, mandavam uma rosa, pronto, havia...
É que
Houve notação
dois
violenta
opostos.
sexual. Mas era ali uma coisa, não é?
Pois.
A associação. E acho que falta educar as pessoas neste sentido. A mangá para todos
Para
os
todo tipo
temas.
de pessoas, exato.
Comida, animais. E agora por acaso ainda não comprei, mas quero experimentar um que é ter alguém que tem um cão e um gato, que é uma coisa que também acontece aqui em casa, que estão sempre
Sim.
pegados. Pronto, e eu disse, isto deve ser super divertido. E onde é que há maldade, não é? Numa série
Pois.
sobre um cão e um gato que andam à bolha,
Exato.
que é normal.
Tipo, há um manga que o meu amigo argumentistas teve-me a mostrar, que eu fiquei pasmada, porque aquilo é apenas o ponto de vista de uma pessoa que está sempre a cozinhar. Acho que é um dono de um restaurante japonês. E é tipo o dia normal, é tipo, ok, o que é que eu vou fazer hoje? E isto é um dia normal de uma pessoa, praticamente.
Sim,
Mas lá está.
Não tem de todo ser de.
Não tem nada a ver.
Às vezes pode ter uma outra cena em que percebe que alguém morreu, ou ficou uma luta, mas não tem de ser uma coisa sangrenta. Pronto, também tem que haver aqui alguma dose de realidade. Não vais por um miúdo de 12 anos a ler uma coisa que não há luta e ninguém se magoou. Isso não pode ser, não é? E eles não são inocentes.
Não.
Eu sei que
é uma coisa que eu notei com o Mighty Gang, é que os miúdos são extremamente inteligentes. Não é que eu achasse que fossem burros antes, mas a capacidade de perceberem o que está lá escrito e de interpretarem também o que veem nos desenhos e não ignorarem, isso é uma coisa impressionante.
Sim, eles contactam com uma série de coisas nos telemóveis a toda a hora.
Ah, sim, sem
que dúvida. É muito pior do que da banda desenhada, não é? Por isso não vamos ser ingênuos. E eu por vezes aconselho os teus livros porque, dependendo da idade, ou aconselho este ou aconselho o outro, se forem um bocadinho mais novos. Acho que sim. Se calhar faz mais sentido. Também é mais pequeno e pronto, um bocadinho mais
inocente. É fofinho.
Sim, mais esperançoso. Mas acho que deixem os miúdos lerem aquilo que eles quiserem, porque
são
devidas cautelas, mas já porque são, com a banda desenhada, são a trabalhar a cultura visual, que é uma coisa que faz muito parte desta geração. Depois tem as mensagens todas aqui, não precisa de ter páginas e páginas e páginas. Pode ser, ou não, um ponto de partida para livros com mais texto. E quem é o hábito de leitura, acima de tudo. Que se divirtam, que se riem, que possam rir, possam chorar. Com livros, não vamos colocar barreiras. E ter preconceitos parvos, porque às vezes o que eu lhes digo, quando me perguntam isso, é, mas, ok, eu posso aconselhar, embora isso seja subjetivo, depende da maturidade de cada um, mas porquê é que não lês? Não é? Já agora, porquê é que não lês no livro? Não é? Em vez de me perguntar.
Exato.
Não demora assim tanto tempo a ler. Quanto isso, pedes o livro emprestado ao aluno, ao filho, e lês. Pronto, e perdes esse preconceito, não é? Como fizeram isso comigo? Eu tento fazer com as outras pessoas. Pois. Mas falávamos então da Banzai. Eu não conhecia esta revista. Já vi imagens na
internet. Já foi há muito tempo. 2010, acho eu.
Sim, acho que se encontra uma outra já, assim, uma coisa ali em portas travessas. Eu não conhecia, com muita pena minha. Isto vem disse que é na FNAC ou outros sítios desses.
Eu acho que tenho sérias dúvidas, porque já foi muito tempo, mas eu acho que sim, acho que uma ou outra tinha sido vendida na FNAC na altura, mas já não tenho certezas.
Pois, e era feita por autores portugueses, certo?
Sim, era um grupo, era maioritariamente mulheres, nós não tínhamos rapazes na altura a desenhar banda desenhada para colocar na revista, então era mais uma equipa feminina, não de propósito.
Pronto, era isso que eu perguntasse, se tinha sido por coincidência.
Não, foi só mesmo por coincidência.
E perguntar outra coisa que se fazem muitas vezes, esta pergunta que é, mulheres na banda desenhada, não há assim muitas, tem um bocado muito masculino, se é uma coisa que vos perguntam muitas vezes.
Por acaso é um bocado em termos tipo de cá em Portugal. Quando vou a certos eventos também e mostro os livros que tenho publicados e quando digo que sim, fui eu que escrevi e que desenhei, as pessoas ficam, que temos autoras portuguesas de banda desenhada, porque eu não sei porque é que ainda acham que é um conceito tão masculino quando sempre houve, mas sempre foi maioritariamente masculino, mas sempre houve autoras pelo mundo fora. Mas,
sim, acho que é uma coisa que associada ao livro em geral, independentemente do género, na literatura, seja ela qual for, há muito aquela ideia do masculino, pronto, e continua a ser um tema, é preciso dar voz às mulheres, as mulheres também escrevem, as mulheres também ilustram, pronto, eu não sei se vamos viver o suficiente para ver este tema ser normalizado.
Pois. Acho que
infelizmente ainda é um bocadinho preciso falarmos sobre isso, mas é curioso porque a Banzai tinha, pronto, uma forte presença feminina quando se calhar se voluntário, né? Fosse o inverso, fosse uma rapariga e vários rapazes, porque é o que acontece quando vamos a um festival de banda desenhada.
Vejo muito disso.
Sim, e eu própria, pronto, eu comecei a ler banda desenhada relativamente tarde, e depois uns 28, uma coisa assim, porque já lia muito livros de muito texto, até que me disseram, ah, tu és capaz de gostar da novela gráfica, do romance gráfico, tem aí alguns pontos de contacto, e eu comecei realmente por aí, e continuo a ser provavelmente dentro da banda desenhada aquilo que eu mais gosto, mas depois daí, para o mangá foi um instante. Que é um problema, porque sobretudo com grandes séries, uma pessoa compra vários volumes. E eu noto um papel muito importante dos livreiros. Porque, por exemplo, aqui o teu de Mighty Gang foi o Pedro Cipriano, na altura, na Convergência, que me mostrou um outro jornal onde este
jornal
continuou a ser publicado. E ele disse: tenho aqui uma relíquia para te mostrar. E traz-me aqui muito cuidado. E eu peguei quase com pinças. Eu ainda me lembro disto. Nós chegava à trofa. Não sou na trofa, era muito ignorante. e estive a ver, e lá estou a escolher este livro. Eu fazia sempre isto com o Pedro. E foi no final do erro na Feira do Livro da Maia. Acho que foi ali poucos meses depois de ele ter saído. E ele, leva isto. E pronto, siga, bora lá. E às vezes os livreiros também têm muito este papel de: ok, há muitos autores, fala-se muitas vezes os mesmos.
Sim.
Sem desprimor nenhum, é o quê?
Claro, claro.
Mas nós temos muita coisa.
Pois temos.
E se não, se abrir o livro, olha, vê aqui, acho que és capaz de gostar disto, fala sobre não sei o quê, não se expande horizontes. Por isso, Pedro, se me estás a ouvir, tu pensarmos aqui hoje é tua. Pronto, mas falando desse jornal, que também tinha um nome muito caricato.
Sim.
Não sei se para pronunciar este direito.
Janquempom.
É o Pedra, Papel, Tesoura.
Exato. É o Pedra, Papel, Tesoura em japonês.
Ok. Portanto, depois continuaste a publicar a história aqui. Olha os saltos que isto já deu, mulher. Tu começas na escola, e depois passa por uma revista, depois passa por um jornal, e depois chegamos à Jean, não é?
Sim.
Também quer dizer... também tem um significado, certo?
É porque somos tipo os génios que a gente tem uma dada. Estão sempre a dizer, vocês são os que têm as ideias, não sei, sim, somos os idiotas, que é idiotas a ter um de ideias, temos muitas ideias para se fazer, então foi um bocado trocadilho com os génios da gente conceder estas ideias, estes conceitos. E criámos então, começámos com três, criámos a Jeannie e a primeira coisa a ser publicada foi o primeiro volume do Mighty Gang.
Pois, é isso mesmo. E foi aí que eu conheci também a editora. O Pedro disse, isto é uma editora nova, não sei o quê.
Houve imensa gente que ficou a conhecer através desse volume, sim.
Ótimo. E depois do Mighty Gang, passamos para um outro mais pequenino.
O Dreamland.
Dreamland Protectors, que eu acho um amor. Só tenho pena que seja um bocadinho mais extenso. No entanto, acho que para miúdos mais pequenos, eu ainda não ofereci um exemplar à minha afilhada. Tinha pensado oferecer agora quando ela fez 10 anos. Vai ser provavelmente no Natal. Ela não me está a ouvir, por isso não estou a estragar a surpresa. fazer com que ela leia alguma coisa que tenha sido assim um caminho, não digo difícil, mas lento. Mas ela gosta de coisas ilustradas. E acho que é uma história muito bonita, não só para ela, nessa idade, como para todos, porque não só tem a questão dos sonhos, não é? Como temos aqui um rapaz, não é? Que em sonhos encontra outros, não é? Que nos protegem, no fundo. E ele é o elemento novo que chega a um grupo que já está criado.
Exato. Completamente diferente do Mighty Gang.
Sim, os livros não têm nada a ver. Mas eles chegam a um grupo que primeiro, há uns torcem o nariz, quem é este miúdo e não sei quê, nós já estamos aqui com o nosso grupo. Mas há sempre aqueles que, não, vamos ver no que é que o miúdo vai dar. E depois acabam por ser realmente um grupo de amigos, né? Cada um com as suas diferenças. Pronto, não quero revelar muito, mas depois também há aqui uma questão que mais emotiva. E acho que tem doses de muita coisa. Ele é muito engraçado. As coisas que ele imagina aqui o seu, como é que ele se chama? O Babur.
Sim.
É muito castiço. A forma como ele enfrenta os perigos, o poder da imaginação.
Sim.
Acho esta história mesmo...
com mais um amor.
Eu, olha, ficava o coração cheio. Ai, gosto mesmo muito. E acho, já disse isto até... Ah, já sei nem o que foi que eu disse. No outro dia fiz uma live com o Rui no Pranchas e Balões, no Instagram.
Ah, sim.
E um dos livros que eu mostrei foram os teus. E eu lembro-me de dizer, os livros da Joana não ficam a dever nada para os japoneses. Nada, 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 nada. E há pessoas que têm aquele receio de ler os livros ao contrário, não é? Como o mangá japonês.
Quantas vezes me perguntam, como é que se lê assim? Estamos em Portugal, somos portugueses.
Sim, no teu caso, pronto, estiveste no nosso, com o nosso sentido de leitura tradicional. Por isso, por que não começar por estes? Ok, vamos meter mangá sem aquela questão de vou trocar as páginas. Porque não é muita coisa. As pessoas assustam-se com muitas mudanças, mas pode perfeitamente ser uma porta de entrada que não deixa de ver nada para. Pronto.
É.
Acho que se tivessem aqui um nome japonês, acho que devias pensar nisso. Pensar em um nome. Diz aqui a menina do marketing.
Sim. Ah, mas o Dreamland foi uma coisa engraçada também.
É isso que eu ia perguntar, como é que isso surgiu? Uma coisa tão diferente, não é? Uma história tão diferente.
Sim, o Dreamland surgiu porque eu comecei logo por fazer um grande erro que muitas pessoas cometem quando estão a começar a fazer banda desenhada, que é criam uma saga, que foi o que eu fiz, em vez de criarem uma história pequena, para verem se realmente funciona a narrativa, o que é que precisam de melhorar, isso tudo, para apresentar a possíveis clientes ou empresas. E então o Dreamland nasceu disso. Era para ser um desafio que eu ia colocar a mim própria. Inicialmente era para ter 24 páginas, mas eu, quanto mais escrevia a história, estava a começar a ficar maior. E uma coisa curiosa do Dreamland é que ele não foi criado como uma história normal, foi através dos designs dos personagens que foi criada, que está no final do livro. Eu tinha um hábito, enquanto estava ainda nos meus estudos e enquanto estava a fazer as coisas do Mighty Gang nas minhas horas vagas, eu ia fazendo na viagem entre Lisboa e Setúbal, que é uma viagem de uma hora de comboio, ia fazendo desenhos, ou desenhava as pessoas que estavam no comboio ou fazia design no meu caderninho. E então, a certa altura, quando estava já tinha feito bem uns 4 ou 5 capítulos do Mighty Gang, eu dei de caras com esse sketchbook, olhei para os designs deles e pensei que estes personagens parece que se encaixam na mesma história. E foi daí, com os designs que eles tinham, pensei, ok, uma história de género fantasia, parece que estão todos vestidos à sua maneira, portanto, eu não me lembro bem de onde é que veio a ideia dos sonhos, mas gostei imenso de pegar nisso e de ser do ponto de vista de um personagem ligeiramente mais jovem que os personagens do Mighty Gang e que ia estar numa situação completamente diferente, mais de um mundo como o nosso, mas a pegar no conceito de que isso, aquilo que acontece nos nossos sonhos, tipo as pessoas têm os sonhos lúcidos que dizem que se lembram das coisas, e se isso fosse literal e que fosse este mundo fantástico, mas que nós achamos que não existe e afinal existe para neste universo. E eu criei a história a partir daí, e quando comecei a fazer o argumento a sério e as páginas, foi numa fase em que eu pude fazer uma pausa do Mighty Gang, porque eu já estava a ficar um bocado saturada, e eu, para não ficar saturada dessa história que eu tenho de continuar, parei por um bocado para poder trabalhar nessa. Fiz o esboço das páginas, mas só mais tarde é que eu voltei realmente a pegar e a fazer o trabalho final. E esse foi o primeiro que eu fiz em digital, o contorno, tudo em digital. Porque o Mighty Gang, o primeiro volume, foi tudo feito à mão, exceto os cinzentos e os balões de fala. Foi tudo feito com a par, o Mighty Gang. E esse foi tudo feito no digital. Se as pessoas que estão a ouvir tiverem curiosidade, foi na altura era o Manga Studio, que atualmente é o Clip Paint Studio, que é um excelente programa para fazer não só páginas de banda desenhada, mas também para ilustração e pintura. E então foi feito nesse programa. E o Dreamland, então, quando foi feito, depois ficou na gaveta durante um bom bocado, para eu estar a trabalhar no Mighty Game.
Pois, lá está a começar por uma série, não é?
Sim, mas então no ano passado, devido a um problema que houve, não foi bem problema, foi uma situação com o Mighty Game. Achámos que era a altura certa então para publicar o Dreamland, para termos um outro livro que não fosse da mesma série.
Sim, para também diversificar o conteúdo da própria
exato.
Editora, não é? A Dream tem mais livros ou está
para
mais
livros? Temos livros não só de. Temos também de literatura, não temos só de banda desenhada, só que estão ainda numa fase que estão para ser terminados, portanto, publicados estão estes, mas temos mais uns dois livros que não são banda desenhada. Que
tem alguma
estão
coisa a ver
a
com o
ser...
Japão ou nem por isso?
Não,
nada a ver.
tem
Totalmente
nada a ver.
diferente.
Exato. Um deles é de ficção científica. Portanto, tem nada a ver.
Será que não me espanta? Começasse ficção científica, fantasia, nada me espantava. Ficção especulativa, uma coisa por aí, era o que eu imaginava.
Muito, muito diverso. E eu agora estou para trabalhar também num outro projeto que vai ser completamente fora do espectro do Dreamland e do Mighty Game, que estes dois estão muito na área de fantástico, da aventura. Esse outro tem nada a ver.
Pois é, tem muita ação, não é? Eu, por norma, não sou leitora de fantasia, de distopias, de ficção científica, mas em banda desenhada eu noto que há coisas que eu aprecio bastante. A fantasia
pois.
É uma delas, o terror e o histórico.
Sim.
Adoro banda desenhada relacionada com a história, porque
também.
A partir dali eu vou procurar aquilo que me apetece dentro daquele tema. Olha, autodidata. Voltamos
Sim.
A essa conversa. Já sem aulas de história, que eu até gostava de história, ok, mas não sei, aquela coisa manual, fio, não é, aquela linha cronológica, não.
Sim.
Hoje em dia já não me revejo nisso. E há N situações que eu vejo hoje. Pronto, eu também passei para ciências no secundário, parei de ter história no nono ano. Olha o tempo que isso foi. Mas tive uma cadeira na faculdade. E eram sempre as mesmas coisas. Falávamos sempre das mesmas situações da história, não só de Portugal, da Europa. E
Sim.
há tanta coisa que nos passou completamente ao lado. Pois eu sinto-me muito inculta. Começo a ler BD e penso, como é que eu não sabia disto? Vou ao Google. E há N
é um
tempos.
Bocado isso. Tipo, no Mighty Gang, na primeira parte, estamos no nosso mundo, na Terra. Spoiler. O Mighty Gang, há ali qualquer coisa estranha que eu dou logo a indicar, né? Que parece que eles não são daqui. E a verdade é que tem a ver um bocado com isso da história, é que eu criei o conceito de um mundo que tem a sua própria história, tem o seu próprio governo, tem várias patamares de quem é que está no poder, quem é que é os pobres de várias raças e isso tudo. E então é um bocado isso que eu vou também mostrar, enquanto que o Dreamland não tem nada a ver.
Os volumes, assim, é que estás a prever, só para eu estar a contar com isso.
Eu estou a fazer um esforço tremendo para encurtá-lo ainda mais, porque eu tenho um grande problema a partir do momento em que eu defini que o trio é os personagens principais são o trio, mas os outros restantes têm de ter também o seu momento, não é? E então, não fazendo uma grande extensão, com 7 personagens que precisam de ter igual
mas
foco.
Mas tens que perceber, não é? O contexto
exato.
De cada uma, não é só aparecer para lutar, não é?
Exato, porque acho que
cuidado.
Isso é muito superficial. E por isso houve imensas coisas que eu tive de cortar na história, e para o foco serem eles os 7. E então ficou até agora 17 volumes, mas eu vou ver se consigo encurtar mais.
Pronto, portanto... quantos anos é que prevês estar?
Se for a fazer um volume por ano, se tiver mesmo para fazer isso, não parar, mais 17 anos.
Acho bem, acho que sim. Voltamos a conversar, se calhar já neste, não no formato podcast, porque já vamos dar depois de ultrapassar. Já vamos falar noutro formato qualquer, mas vimos cá comentar o fim da... Está combinado.
E o Dreamland é uma coisa diferente. O Dreamland é uma coisa diferente, o formato, porque a história está concluída, mas eu, na altura que foi lançado, as pessoas que iam comprando, eu fui dando o desafio de, ok, depois... mandem-nos mensagem, digam-nos em comentários se gostaram disto, se querem mais, ou se queriam ver mais de alguns personagens que estão aqui, ou se querem de outros, porque o Dreamland é uma coisa que posso ainda explorar, que eu tenho algumas ideias, e podem ser em capítulos igualmente desse tamanho, portanto é uma coisa que eu deixei ao critério do público.
Para mim estás à vontade, continua lá, acho que sim. Costumas trabalhar com leitores beta? Ou seja,
leitores quê?
Leitores beta, ou seja, quando estás com a história terminada ou quase para estar terminada, semanas para leitores, não necessariamente que trabalhem com ilustração, leitores banais, digamos assim, para lerem, pessoas que não sabem qual era o teu objetivo, para ver se perceberam a tua mensagem, o que é que funcionou para elas.
Há umas quantas pessoas específicas que, a quem eu dou o argumento e dou também os bosses, porque eu trabalho um bocadinho metade-metade. Há muitas ideias que eu, para descrever, é muito mais difícil do que estar a mostrar, tipo, num thumbnail logo a ideia. Às vezes é muito mais rápido fazer isso. Portanto, mostro essas coisas e vemos depois o que é que funciona, o que é que não funciona. Como para o novo projeto já temos em mente umas pessoas a quem eu vou mostrar o argumento, que são pessoas a qual não contatámos antes, porque é um projeto para um público completamente diferente, sim. E a ver se realmente funciona ou não. Portanto, conforme o projeto, sim, mostro o trabalho a estas pessoas, se não um NDA, enquanto não partilham a informação, né, do projeto.
Claro.
E sim, mostro essas pessoas para verem o que é, se funciona, se pode ser melhorado de alguma forma, ou que possa, o que devo apagar, que é desnecessário, para termos o melhor narrativo ou melhor produto para se pôr cá fora, para o público.
Eu li alguns numa das suas entrevistas que procuras terminar os volumes no final aberto para não, as pessoas não se sintam obrigadas a comprar a continuação.
É.
Temos que falar sobre marketing. Voltámos ao mesmo. Não, mas eu percebo o que queres dizer. Mas se as pessoas que mesmo assim quiserem comprar, esse é bom sinal, não é? É sinal que realmente tenho vontade.
Sim.
Saber o que é que vai acontecer, e essa é a única coisa que me chateia em qualquer tipo de série, é eu leio um e agora vai continuar, onde é que está? Ou então só tenho que pegar uma série que já está acabada, ou então ficar aqui um ano às esperas, mano, achas isto bonito? Achas bem?
Eu, mas é exatamente isso.
Eu li, e agora voltei a pensar, mas quando é que está aqui o segundo? E depois fui ver que te tinha dito isso quando eu li pela primeira vez, e tu me disseste, está quase.
Está quase.
E eu estou a cobrar outra vez.
Não, vez.
Na altura escrevi exatamente isso, foi sem pressão. E é preferível fazer as coisas.
Eu já estou com medo da reação que as pessoas. Eu quero e ao mesmo tempo não quero ver a reação das pessoas ao final desta primeira parte.
É, eu acredito que.
As pessoas não vão estar à espera. Vocês não vão estar à espera.
Pois, eu já estou a perceber que não, que isto vai dar aqui uma.
Houve imensas coisas que, porque eu faço, especialmente no Instagram, posts de previews das páginas e isso tudo, eu tive de parar porque já estava limitada a previews de páginas que são altamente spoilers e assim. Eu, mesmo sem contexto, eu não quero que as pessoas tenham estes spoilers, eu quero que as pessoas tenham em primeira mão a experiência de ler nas próprias mãos. E então fiquei um bocadinho de mãos atadas, porque este segundo volume vai ter imensas coisas, e houve alguns spoilers que eu mostrei em posts que, por acaso, ou tapava com a minha mão, assim, que haviam imensos spoilers ali.
Por acaso estou a ver aqui uma imagem da Sara. Ela está engraçada. Está engraçada, a ser tão despistada, esta rapariga.
Adoro. E quando aparece alguém para assinar um livro e diz: ai, Sara é como eu, não sei o que, tipo, e vês que é a cara chapada dela, de tipo serem hiperativas e assim, qual é o teu nome? Olha, para cá também é Sara, pronto.
Temos aqui
muitas
umas
são Saras.
A Joana tem alguma coisa a ver contigo? Ou não é a Joana?
Tu não tem. Ela tem mais garra do que eu.
Verdade,
e tem
de força.
Muita mais paciência também. Ela é aquilo que eu gostaria de ser, em termos de ser uma pessoa extremamente paciente com tudo e todos, ter também aquela bela força que ela tem.
Sim, dava jeito.
Dava. É uma pessoa que mete os seus problemas atrás, de tipo, quer sempre tratar dos outros primeiro, para vinha.
Sim, e mesmo o André, eu quando estava agora a reler, há uma parte em que ele, pronto, acha que o seu questão da água, que é um poder que é fraco, que é inútil, que não serve. E só pensava, ok, quantas vezes nós na nossa vida não pensamos, ai, os meus talentos não são grande coisa,
sim,
eu não estou aqui a fazer grande diferença, seja numa equipa de trabalho, seja a nível familiar, e se calhar, não é? Se calhar ele revela-se.
Sim.
Ah, e eu
agora estou assim, a partir desse momento em que ele se apercebe de que consegue realmente fazer mais, eu espero que quem leia o segundo volume e para ir para a frente note a diferença do crescimento dele, porque ele cresce imenso como pessoa. E por acaso, uma coisa curiosa, não tem muito tempo que alguém no evento me perguntou qual é que era o meu personagem favorito do Mighty Gang, coisa que nunca, nunca me tinha ocorrido e nunca ninguém me tinha perguntado. E então eu fiquei ali no entrave e assim, deixa eu cá pensar um bocadinho, quem é o meu personagem favorito do Mighty Gang? E por acaso é o André. Porque
sério?
O André é aquele personagem que, pá, parece o rapazinho que, tipo, é o único rapaz do grupo até agora.
Sim.
Por coincidência, não é de propósito.
Eu ia voltar a perguntar-te isso, que é mais uma vez, Joana,
não.
Mais mulher do que...
O grupo vai ficar mais equilibrado.
Ok.
Isso eu garanto.
Já estamos.
Não há mais raparigas. E então, porque ele é aquele rapaz que meteu-se numa situação que não queria, foi levado literalmente de arrasto pelas outras duas, porque é um rapaz muito bondoso, e eu estou sempre a dizer, o André é a voz da razão naquele grupo, não importa que ele seja mais novo que as outras duas, ele tem mais juízo que aquela malta toda junta. E ele é o personagem que me parece mais normal no meio daquele caos todo, mesmo tendo o elemento da água, e tendo o elemento que faz parte daquele grupo, ele quer levar a vida na sua... o seu ritmo, não quer chatices, e ele acaba por ter de se adaptar, acaba por se ver em situações que não quer, mas em vez de dizer não, eu vou-me embora, tchau, ele encara as situações e tem um crescimento ao longo da história que é aquilo que eu gosto mais. Todos eles têm, mas de todos os personagens o André é aquele que realmente, tipo, é mesmo aquele que eu gostei mais até agora, de todo o crescimento que ele vai ter na história. Eu acho que é uma coisa adorável, eu adoro, por isso é que
pai,
é o meu personagem favorito.
Principalmente as expressões dela, eu parto. Eu rio com ela, porque ela é uma personagem. Se eu estivesse a viver com ela, ia ser.
Tinhas de manter a tua carteira longe dela.
Também, carteira, verdade. E os donuts também. E ela não é propriamente muito boa como vigilante, não é? Já
percebeu?
Não dá propriamente para confiar nela. Terá os seus talentos, pronto, quanto mais não seja o facto de ser engraçada. Mas olha, Joana, diz-me, então, as pessoas que nos estão a ouvir, onde é que podem encontrar os teus livros?
Os meus livros estão em várias livrarias no país, incluindo a FNAC, estão também na Convergência, estão na BD Mania, estão nas Livros Livreiros, se não me engano, e podem também comprar diretamente a nós, a Jean, djinn.pt, sim, é praticamente isso.
Sim, e qualquer coisa também contactam e perguntam
exato.
Diretamente. O próximo volume, podes adiantar uma data?
Adiantar a data?
Mais ou menos.
Nós estamos agora a fazer as preparações para o crowdfunding, que há de começar muito, muito em breve. Só não começamos imediatamente, porque temos de fazer exatamente essa preparação. Mas vai ser este ano o volume. E vamos ver se sai antes do Iberanime do Porto. Portanto, se tudo correr bem, em setembro o segundo volume está cá fora.
Quando é que é o Iberanime?
O Iberanime é em outubro.
Sabes que eu nunca fui ao Iberanime, mas quando passado, se calhar este ano também, coincide com o Fólio.
A outra...
E não sei se coincide com a Amadora BD. Eu sei que ele coincide com qualquer coisa.
Sim. Eu acho que sim.
Eu acho que o ano passado não fui também porque coincidi com outro evento onde eu ia estar. E eu, que raios agora? Queira, não dá. É conhecida que eu acho que é com o Fólio, não tenho certeza. Sei que é com parte do Fólio e talvez com parte do Amadora BD. E já que falamos de eventos ligados também à banda desenhada, isto não é sempre fácil, não é? Estamos aqui a falar,
não.
Com muito boa disposição. Mas acho que isto é uma noção geral. Pronto, cada vez eu acho que se está a valorizar mais a banda desenhada, é essa
Sim.
pelo menos a sensação que eu tenho tido. Cada parte de livreiros, cada parte de bibliotecários, algumas bibliotecas também já estão.
Sim. Aliás, posso só referir uma coisa: o facto de estarem a falar da banda desenhada cada vez mais. Tivemos uma boa notícia há pouco tempo, que eu estava quase a esquecer-me de dizer. O Dreamland está no Plano Nacional de Leitura.
Vês? Muito bem. Plano Nacional de Leitura,
as
a minha
pessoas
consideração.
Consideram a banda desenhada leitura obrigatória.
Não, e nós
recomendado.
Já recebemos aqui até a Regina, a Comissária do Plano Nacional de Leitura, e também têm feito um caminho, ou estão a tentar fazer um caminho, no sentido de modernizarem o plano e de mostrar que há leituras para todas as idades, para
Sim,
todos os
sim.
gostos, para todos os níveis de literacia, porque mesmo os adultos podem ainda ter algumas dificuldades, podem ler determinados temas, mas tem que ser uma escrita mais simples. Pronto, há uma série de fatores que o próprio Plano Nacional de Leitura tem tentado contemplar, e ainda bem que mostra, enquanto instituição, que não tem esse preconceito relativamente à banda desenhada.
Nós ficámos extremamente contentes, até porque o Dreamland é realmente entre os dois. Nós achámos, ainda bem que foi o Dreamland, porque o Dreamland é realmente a história que encaixa na perfeição para estar nas escolas, nas bibliotecas escolares. E não só, é que acaba também por a banda desenhada, não estou a falar especificamente só do Dreamland e do Mighty Gein, estou a falar em geral, a banda desenhada acaba até por ser uma porta para aqueles que não têm hábito de ler.
Sim,
Há
sem dúvida.
imensos que dizem, ah, não gosto de ler. E digo, então, mas tens aqui a banda desenhada que é menos escrita e mais bonecada. E muitos acabam por começar assim.
E quantas vezes diz mais do que muitas páginas cheias de letras?
Sim.
Contra mim falo, que leio muitos livros, mas também leio muita BD, e já consigo perceber que não há um género que seja superior ao outro, sem dúvida nenhuma. Há bolsas de criação, de apoio à banda desenhada, vai havendo assim alguns apoios para vocês criarem, ou nem por isso? Prémios, vai havendo alguns?
Sim, e agora que o Dreamland foi aprovado para o Plano Nacional de Leitura, há umas quantas coisinhas que nós vamos poder finalmente chegar à frente. Nós já tínhamos também começado a produção da animação para o Dreamland Protectors, que já está. Já temos umas quantas vozes também
Gosto.
Para dar.
Gosto disso. Estou a gostar do teu entusiasmo.
É que é
um entusiasmo receoso que é. Eu vou meter ainda mais lá para fora e o que é que as pessoas vão achar, não é?
Sim. É engraçado notares, porque antes de banda desenhada, aquilo que eu queria fazer realmente
era animação.
Só que devido a problemas de saúde, do meu pulso e isso tudo, eu acabei por saber o que trabalho que iria ter de fazer diário não iria ser compatível, algo que eu conseguisse fazer da minha vida. Uhum. Então, o que é que eu podia fazer mais semelhante era a banda desenhada. Então, saber que o Dreamland, uma história que eu criei, vai ser adaptada para a animação, para mim é um sonho tornado realidade.
Olha, parabéns, quero muito ver isso. Muito mesmo. Acho que vai ficar bem porreiro.
Ah, sim, espero que sim. Até porque a animação nós podemos tomar umas certas abordagens que não é que não fosse possível em banda desenhada, mas que será mais fácil executar na animação. Portanto, vamos ver onde é que isso vai dar.
Olha, de onde é que foste buscar estes nomes já agora?
Estes nomes?
Sim. O Panko.
O Panko, por acaso, veio-me à cabeça. Eu não sabia de onde é que vinha o nome. Eu anotei no papelinho na página do character design dele. E depois, mais tarde, é que eu fui a ver que Panko é o nome de... como é que se chama? Migalhas de pão em japonês. Não foi de propósito.
Mas estava aí algo no teu subconsciente.
Estava, mas eu achei que ficava porreiro. O Babur inventei, e até tipo, mas Babur, isso não diz nada. E assim, é engraçado que realmente não diz, porque
ele foi inventado. O nome.
Ele é inventado, porque ele foi criado pelo Panko quando ele era puto.
Pois, então, quando
o nome não tinha nada a ver, não é? Não tem sentido.
Como quando tínhamos o cão, que era o Bobby, o Pantufa.
Exato.
Sim, sim, faz.
Solaris foi porque o nome era muito... tinha pensado que ela tinha a ver com o elemento do sol, e então tive a ver de vários personagens que nome é que ficava porreiro para ela, então ficou Solaris. Shun, ao princípio, tinha outro nome, mas acabei por adaptar mesmo para um nome japonês para ela. O nome Koi não tem nada a ver, é um nome, não é o apelido dela, é uma espécie de nickname que lhe dão, que é uma coisa que eu quero ainda desenhar. O que dela é que foi e o Connor foram dois nomes mesmo que eu tive a escolher que encaixassem com os personagens. Mas em geral foi muito... ok, o que é que eu acho que fica porreiro que tem a ver com os personagens? Mas eu ainda acho que o do Punk é o que me faz rir ainda mais.
Até porque ele tem uma panca.
Tem uma panca.
Epá, mas acho... Eu quando começo o livro com ele, eu termino no meio da sala de aula. Epá, ali a senhora acordada. Isto é tão... É tão real.
É adorável. Eu adoro. E por acaso foi a reação que tivemos quando, porque o Dreamland, quando foi impresso, foi a tempo do Iberanime do Porto, no ano passado, então só o vimos no dia antes do Iber começar, quando abrimos as caixas, eu e a minha colega ficámos a agarrar neles e ficámos assim, ai, tão fofo. Toda a gente que agarra nele diz, ai, é um amor ou é fofo, portanto a reação que tiveste é a reação que eu esperava.
Sim, olha, ótimo. Relativamente ao The Mighty Gang, tinhas falado do crowdfunding, portanto está para arrancar.
Exato.
Nos mesmos moldes do anterior, quem tiver interesse pode esperar o quê?
Nós vamos fazer uma... Na altura nós estivemos a fazer com imensos patamares, imensos goodies, e acabámos por ter um objetivo muito mais elevado e acabámos por ter de fazer por menos. Portanto, para ter certeza de que nós vamos conseguir alcançar o objetivo, nós vamos dar às pessoas os patamares do livro. Podem também querer, se quiserem, o primeiro volume, para quem não teve... a possibilidade de comprar, tanto em português como em inglês. Vamos ter o patamar das pessoas que querem ser background characters, personagens que aparecem só por uma vinheta, que tivemos também da outra vez. e vamos ter o tiro mais alto, que as pessoas podem ser um dos vilões que vai aparecer na história, vai dar uma imensa porrada ao Mighty Game. Mas que, digo já, dão porrada, mas vão morrer porque não são vilões, claro, principais.
É, sim, mas... e o objetivo é depois desaparecerem, não é?
Exato.
Tem que serem de cena de alguma forma.
Exato. E vamos ter os stretch goals, que ainda estamos a ver o que é que podemos adicionar de novo, mas o nosso objetivo é realmente colocar o livro cá fora, e estamos a ver várias maneiras de o fazer também, não só por crowdfunding, a ver onde a gente pode fazer também de pré-vendas para quem não consegue ou não vai querer participar pelo crowdfunding, mas que quer na mesma comprar o livro. Portanto, vamos ver de tudo, e assim que o crowdfunding tiver a ponto de começar, vamos anunciar nas nossas redes sociais, em todo o lado. Havemos de mandar também e-mails às pessoas que participaram no
primeiro,
outro crowdfunding também, para ver se querem participar no segundo. Portanto, vamos fazer isso tudo. Que é para... Vamos arrancar. Se tudo correr bem, vamos arrancar com o crowdfunding em setembro. Porque agora as pessoas vão de férias.
Sim, ninguém está para aí.
Ninguém está. É. As pessoas vão gastar o dinheirinho nas férias. E tudo,
bolas, portanto, Berlim.
Quando voltarem.
Agora vão ler banda desenhada.
Exato.
Vão ler que tem, o Gosto é ao Quadrado, já sabem. E em setembro volta a ser mês de banda desenhada. É, mas já não é ao quadrado, já é de outra forma. Por acaso, não sei se conheces o modelo de funcionamento da Primatur. É semelhante, vá. Basicamente, eles anunciam que em X período, X altura, vão lançar o livro A, B ou C.
Sim.
Quem comprar o livro nessa altura, com uns meses de antecedência, o livro fica mais barato. Mas é uma forma deles irem ganhando dinheiro para a publicação. Naquela altura, se tiverem um valor suficiente para realmente mandarem imprimir, a publicação avança. E é enviado para as pessoas que apoiaram em pré-venda, com muita antecedência. E quem comprar depois disso, já pagará um preço normal, digamos assim. Mas ainda é uma diferença, já não sei se é 30%, ou assim, não é um valor... Uma diferença considerável, já inclui os portos de envio, e eu já fiz isso algumas vezes, funciona lindamente, se porventura o livro não avançar. Eles dão a opção a devolver o dinheiro, ou apoiar outro projeto, pronto, pois é negociável com a pessoa. E eu já fiz isso uma vez com um que depois tiveram problemas até na impressão, na tradução, que demorou muito mais, e neste caso, quem quis continuar a apoiar, eles... Quando, meses depois, enviaram o segundo volume, que era de Mil e Uma Noites,
enviaram
o terceiro de, neste caso, também comum, pronto, pela consideração das pessoas. Mas é uma forma de ir juntando algum valor para a impressão, sobretudo, não é? E não só.
Sim.
Impressão, distribuição, etc. Garantir ali alguma segurança, pelo menos. E quem gostar da ideia, quem apoiar o projeto, também tem ali alguma vantagem nisso, não é? Só uma questão de espera, que até é giro, porque depois já nem quase nem te lembras, não é? E 3 meses depois o livro aparece em casa e diz: ah, depois eu comprei isto, está mais nitida do que eu. Por acaso, é um modelo, portanto, que fica aqui a dica. Porque
eu
sei que a banda assinhada não é fácil, não é?
Não. Então, fazer tudo com uma equipa extremamente pequena.
Sim, questões da questão da impressão, sobretudo se for livros a cores, depois o papel, mas não sei o quê. Se for um livro grande, a lombada, depois a cola, enfim.
Mil... Os testes de impressão também, tudo isso.
Sim, vá lá, fazem-se testes de impressão, que há muitas áreas que não fazem, infelizmente. Pronto, e tudo isso custa dinheiro.
É imenso, pois.
Nós sabemos. Olha, relativamente à revista, que já falamos, a Banzai, e também o jornal, pronto, eles já não são publicados. Achas que será uma coisa que faria sentido? Não digo esses nos moldes que eram feitos, com esses nomes, mas que era uma coisa que hoje em dia poderia fazer sentido, tendo em conta que se calhar mais gente lê banda desenhada, mais jovens. Achas que era uma publicação mensal ou trimestral que as pessoas apoiariam?
Nós começámos exatamente com essa ideia para motivar mais as pessoas a ler a banda desenhada, e bem se pode dizer que com quem eu estive a trabalhar desde 2010 que tem havido um grande crescimento na parte da leitura da banda desenhada cá em Portugal, e que nós fizemos parte do grupo que foram realmente dos pioneiros que lançaram essa coisa toda, só que ninguém se lembra dessa malta, não é? Mas é uma coisa que funciona se as pessoas estiverem dispostas a comprar, porque as pessoas olhavam para o jornal e achavam que ah, é de graça, não é? Tipo, não.
Sim, acho que na revista não há tanto esse conceito, não. Dá a sensação de ler no café.
Mas as pessoas lembram-se ainda hoje do jornal Janquempom. Muitos não se lembram do nome, mas lembram-se do jornal da Banda Desenhada porque nós criámos esse conceito porque era diferente. Há muitos anos atrás, o meu colega tinha dito que tinha existido um jornal de Banda Desenhada, de tal maneira que só as pessoas tipo, da idade dos nossos pais é que realmente se lembram de tal coisa existir. Mas quisemos pegar nisso exatamente por ser diferente. E a verdade é que mesmo tendo terminado que as pessoas ainda se lembram, portanto é um conceito que se for explorado como deve ser, quando tiver o problema também não tínhamos, era tudo feito por nós, não tínhamos propriamente um patrocínio, alguém que nos pagasse esses custos, ajudasse para podermos continuar, porque por nós continuávamos. A empresa também que fazia a distribuição faliu, vimos aflitos com isso tudo, portanto,
pois. E a distribuição é muito cara, sim.
Era. Houve muitas coisas que estavam contra e decidimos então vamos parar, mas chegámos a, acho que foi que é 19, se não foi 19, foi 18 jornais, edições, portanto, alguma coisa estava a correr bem, não é? As pessoas continuavam a pegar naquilo, continuavam a lembrar-se do que era e queriam.
Mas notaram que o entusiasmo era linear ou que, ou seja, que havia mais gente interessada nos primeiros números e os últimos vão de crescimento ou ao contrário? Porque o meu receio é sempre, ok, é novidade. É como o Patreon. Quando lanças um Patreon, toda a gente quer apoiar e gosta muito. E depois tens tendência a deixar, ou porque vais apoiar outros projetos, ou porque precisas daquele dinheiro. Não sei, porque não vejo valor. E a minha dúvida é se com uma publicação periódica, se o interesse vai mantendo. Claro que também é preciso um trabalho de marketing. Voltamos ao meu amigo marketing.
Exato, não, mas é verdade.
E fazer isso tudo com equipas pequenas, com baixos recursos,
sim.
Não é
é
fácil.
É complicado. Pois.
Mas se houverem um mecenas. Estamos disponíveis.
Sim.
Não, eu acho que sim. Mas o meu receio é mesmo esse. É, mesmo que fosse por algum motivo possível voltar, criar essa expectativa e depois as pessoas perderem um bocado o entusiasmo ou o apoio. Esse é que era o meu receio. Porque acho que é uma ideia muito gira, acho que é um projeto que faz todo sentido. É uma forma também de divulgar outros autores e novos autores.
É.
E novos estilos e
sim,
como há,
que é aquilo que fazíamos.
Como muitos autores escrevem contos e há leitores que chegam a esses autores pelos contos, começam por uma coisa
sim,
mais pequena e gostam e depois por uma ficção mais longa, o mesmo com a BD, não é? Pronto,
isso.
Lamento que não haja mais apoios, inclusive para uma publicação desse género. Eu subscrevia. Eu estou a prometer
só escrever, como se escrever fosse fácil e fosse pouco.
Não,
quantos
a dizer,
autores fazem
eu subscrevia,
trabalho duplo?
Subscrevia a revista, quero eu dizer, mas olha, fica aqui, quem sabe daqui a 17 anos, quando acabares o Magic Man, e nós
quem
fomos
sabe,
ricas,
pode ser que termine mais cedo.
Acho que vais ficar rica com esta série. Eu não sei, porque como Martin não é de certeza, se calhar tenho que pensar noutras coisas. Mas nessa altura fazemos um jornal. Pronto, portanto, Joana, para concluir, eu vou,
sim,
porque sou uma mulher sábia nestas coisas da banda desenhada, eu sou muito mais inexperiente, mas acho que é importante levarmos a banda desenhada a novos públicos, a novos potenciais leitores, e falando uma linguagem que quem não costuma ler BD comece a interiorizar, como há pouco falavas do Shonen, a questão do mangá barra manga, essas coisas todas eu acho que vão ficando aqui mesmo numa conversa informal, vai ficando na mente das pessoas, tal como o punk te ficou uma vez na mente, sabe?
Ficou na cabeça.
Quê, não é? Este vocabulário, o nome dos autores também vão ficando. E por isso, podia-te algumas sugestões e BD que tu achas que toda a gente deve ler, que gostaste muito e que recomendas?
Tenho aqui, é diverso. Tenho do Japão, tenho aqui um de, acho que é italiano, se não me engano, e tenho também de, acho que é americano. Portanto, primeiro de todos, Yu-Gi-Oh, o clássico, porque para quem gosta de Yu-Gi-Oh do Kazuki Takahashi, para quem gosta de Shonen com a história do Egito, com jogos de cartas e outras coisas assim criativas de gaming, isto é muito bom. Sei que parece uma coisa mais antiga, mas ou era isto ou era o Dragon Ball e é o Yu-Gi-Oh! Porque o Yu-Gi-Oh! Foi realmente aquele que me atirou para a banda desenhada, inspirou-me bastante. Mantendo ainda na área do Japão, Delicious in Dungeon, não sei qual é a tradução disto para português, não sei, que é de Ryoko Kui, que vai ser adaptado para a animação para o próximo ano. É como se fosse uma equipa de Dungeons and Dragons que vão numa masmorra e eles têm de atravessar os vários níveis a matar monstros. E o que é curioso é que os monstros eles que matam fazem deles pratos que parecem extremamente deliciosos.
Ah, bom. Dizeste que era delicious?
Delicious in Dungeon.
Eu depois vou apontar aqui os nomes para depois
Ok.
quem tiver interesse.
É muito giro, o estilo também é engraçado
Ah,
e
é isso.
é muito bonito. E para o próximo ano, se não me engano, na primavera, vai ser lançado pelo estúdio Trigger, quem fez Kill la Kill e Pendant Stocking, vão ser eles a lançar a animação. Portanto, eu estou extremamente curiosa de ver como é que eles vão fazer isto.
Isto vai ser na Netflix, salvo erro.
Se não me engano, sim.
É aquilo que eu consigo ver.
Portanto, a banda desenhada vale a pena, é muito giro. O outro desta parte da banda desenhada japonesa é Witch Hat Atelier, que é da Kamome Shirahara. O estilo dela é extremamente lindíssimo. Acompanha a história de uma miúda que quer fazer magia, mas ela não sabe fazer magia. E então ela depois, por acidente, acaba por ter um livro, o qual ela começa a fazer os desenhos de magia. O que é engraçado é que neste mundo desenhas os selos para fazer a magia e é isso que ela vai aprendendo. Ela é mais um grupo de três miúdas que são aprendizes de um grande feiticeiro. E aquilo que eu gosto é que é um estilo tão lindíssimo. A história não é. Eu só li uma meia dúzia até agora, não consegui ler mais por agora, mas é extremamente cativante e o estilo é tão bonito que a forma como ela faz os layouts e enquadra tudo é muito bom.
Isto
Portanto,
não tem assim muitos anos, pois não, é porque eu.
não é recente.
Diz
Acho que
aqui
tem
oito
uns.
volumes.
Acho que sim.
2016, acho eu, começou a
Sim,
ser editado. Que é
é
engraçado,
recente.
porque quando eu vi uma das capas, acho que é o volume 1, parecia-me um estilo não tão contemporâneo. Não é muito antigo, mas
Sim,
parecia-me uma
sim.
coisa já com mais alguns anos.
A
Engraçado.
autora fez capas e banda desenhada para a Marvel, se não me engano. Não sei se foi a Marvel ou se foi a DC, mas ela fez trabalhos assim para autores americanos. É um trabalho muito porreiro dela. Falando de autores americanos, o que eu tive a ver na minha lista de. Epá, qual é que eu escolho? Qual é que eu escolho? Que é de dois autores favoritos do Mark Miller. E do Mateo, eu devo dizer mal o nome dele, mas é o Mateo Scalera. Eu adoro o estilo deste homem e a história é o King of Spies, que são só quatro capítulos, e é praticamente é a história de um homem já na reforma, praticamente, que era um espião para o governo britânico. Que andava a matar uma data de pessoas e de repente acaba por se aperceber, spoiler, início das primeiras páginas, que ele tem apenas uns, não sei se era 6, se era 3 meses para viver. E então ele decide de repente, com o pouco tempo que tem para viver, de erradicar o mundo de todos os filhos da mãe do governo, no qual ninguém consegue chegar. E é praticamente isso a história, durante quatro capítulos. Casa tão bem o estilo do Mateo Scalera com a escrita do Mark Miller. Eles têm imensos trabalhos em conjunto que eu adoro.
Tem que ir à Rainha da Inglaterra? Uma impressão minha.
Tem, acho que tem.
Eu faço sempre isso. Estou-me a sugerir livros, eu estou sempre aqui a ver.
Estás a ver?
Sempre. Esse quando é coisas tenho, mais assim. Políticas ou...
Comprei o primeiro capítulo daqueles na BD Mania que gostei imenso do que vi assim por alto. Às vezes compro os primeiros capítulos só mesmo por pesquisa, e esse gostei tanto que eu depois acabei por comprar o volume todo, e esse eu gostei imenso. E o outro livro que por acaso temos cá em português, o título chama-se Apesar de Tudo,
e
é de Jordi Lafebvre. Eu adoro o trabalho deste homem.
No episódio que eu e o João gravamos sobre o livro que sugerimos ou gostamos a vamos ler, eu sugeri esse porque acho que é das coisas mais bonitas que nós já tivemos aqui. É uma edição maravilhosa. Quando eu comprei o em pré-venda, se não estou em erro, e ele vinha com uma ilustração no envelope. O envelope vinha com aqueles
carimbos. Aqueles
selos, né? Aquela cera derretida.
Sim, opa, sim.
Achei aquilo. Achei, gosto muito do trabalho da arte do autor. Já disse isto várias vezes. Acho que nós temos edições bem desenhadas em Portugal muito boas.
Sim.
Muito bem, as cores muito bem feitas, a encadernação, porque as pessoas às vezes dizem, mas a banda desenhada, pronto, uhum. é caro e não é, porque eu hoje em dia, até há pouco tempo, estava a ver o preço de alguns livros, thrillers, a custar 22€, um livro, de, ok, a história em si, tem todo o seu trabalho, todo o seu mérito, mas nós sabemos que a nível gráfico de produção não é a mesma coisa.
Pois.
Não tem cores, o papel não é a mesma coisa, a lombada não é a mesma coisa, não é a forma como é cozida, etc, etc. E eu pensei, mas para dar 22€ por isto, eu posso facilmente dar 25€ por uma ideia daquelas mais altas e pois. Com capa dura e etc. Porque vale muito mais, sou franca. Por isso, nós é que ganhamos pouco. Não são propriamente os livros que estão caros, mas... mas sim, apesar de tudo, desculpa interrompi-te, mas é que eu fico muito entusiasmada.
Não, é isso. Mas é isso, ou era este, ou era os Verões Felizes dele.
Estás
eu
feio.
Tenho também. Ambos são felizes. Muito bons, o trabalho dele é extremamente bom.
Sem ser essa dupla, do Lafebvre, ou no caso Verões Felizes com os Hidro, o Adoção é do Hidro. Portanto, hoje te falava desse livro antes de começarmos a gravar, também acho que vais gostar desse, esse é da aula dos livros.
Okay.
Não sei se já leste da Arte Autor também, mas sugiro o Armazém Central.
Não, ainda não li.
O Armazém Central, tanto como nós mandámos sempre este conselho, lê o primeiro livro, mas lê logo o segundo, porque o primeiro é muito de contexto.
Okay.
E então vai deixar ok, tem personagens interessantes e tal, a nível até de geografia, mas o segundo, depois as personagens começam a desenvolver-se. Não só a Marie, que é a personagem principal, que ela fica viúva e fica a tomar conta da. Uma espécie de uma loja. Basicamente, a loja do marido dela servia às pessoas daquela comunidade. É uma espécie de mercearia, drogaria, tudo.
Ok.
O marido morre, e então o que é que se faz àquela loja? Sem aquela loja, as pessoas daquela comunidade. Tem que andar muito até chegarem a uma cidade maior. Quando ele fazia esse trabalho de ir buscar o que era preciso. Então, ela fica viva, o que é que ela faz? Ela toma conta do negócio. Ela faz o quê? E isto não é nada comparativamente com essa história. O facto de serem vários volumes é que ela desenvolve-se, mas não só. Toda a comunidade vai sofrendo aqui alterações.
Okay.
E é uma história muito...
Gosto imenso.
É do Lazel e do Trip.
Ah, ok.
Eu por acaso tenho o meu primeiro autografado quando eles foram agora no CD e eu fui lá, e eles são super engraçados, uma dupla, eles funcionam mesmo bem.
Sim.
E gostava de ver os Hidro e o Lafebvre, porque acredito que também ou eles enganam muito bem, ou então para eles conseguirem fazer uma obra daquelas, eles têm mesmo que estar em sintonia, não é?
Sim.
Portanto, fica aqui a minha sugestão para ti, Armazém Central.
Ah, sim, eu já a seguir vou ver isso.
Acho que vais gostar. Pronto, e estes aqui estão em português, os outros que disseste provavelmente não estão traduzidos, pois não, que saibas.
Acho que não. Eu não sei se o Yu-Gi-Oh! Entretanto já foi traduzido para português, tendo em conta que já é de uma mais da velha guarda. Não sei se a Devir os traduziu ou não.
Eu por acaso nunca vi, muito sinceramente. Não.
Porque eu tenho os volumes em inglês.
Pois, é assim. Estamos aos poucos a trazer coisas para cá, pronto. Não,
sim.
Uma coisa de cada vez, pronto, também não podemos pedir milagres, até porque muitas vezes são muitos volumes e as editoras meterem-se numa empreitada dessas.
Sim, sim.
Ou é um risco, ou depois, como acontece noutras editoras, não necessariamente BD, acabam por abandonar a edição se não for bem sucedido, e também acho que não querem muito isso. Uma alternativa nestes casos, pronto, há pessoas que estão bem com a internet e com mandarem vir, seja lá de onde for, mas há várias livrarias, já falaste da BD Mania, que eles onde podem comprar, mas há N lojas de
desenhada.
No outro dia fui à Mundo Fantasma no Porto e fiquei manguei para todos os gostos, e agora qual é que eu levo? O que é que eu não nasci rica, não é? Não sou milionária, era já um de cada. Era mesmo, não sou a exagerar.
Se tivesse espaço e dinheiro, também era o mesmo.
Sim, as edições em português no Brasil têm muitas na casa da BD, da Pipoca Nanquim, da JBC, uhum, etc. E depois têm em lojas Portugal fora, dependendo de umas mais relacionadas para umas coisas, outras mais para outras. Eu falo sempre do Dr. Cartoon, porque eu comecei a gostar ao quadrado com o Fernando, da Doutora Cartoon. Depois, a páginas tantas, o Fernando já não tinha tanta disponibilidade e eu continuei sozinha. Mas também gosto bastante. E ele também me aconselha sempre, assim, umas coisas que eu não estava à espera. Esta última vez, da Doutora Cartoon, na Feira do Livro de Coimbra, trouxe O Gente Remota, do Francisco Sousa Louvo. Portanto, é assim que eu conheço autores portugueses. É muito.
Está, é uma excelente forma de conhecer, então.
Sim, e também quando começo a conhecer os livreiros e a. Estou a dizer isto aí, não que isto para ti seja novidade, mas pode ser para quem mais para quem nos ouve até. Começamos a conhecer os livreiros, a ter confiança, não é? E abrir as coisas e fazer sugestões, e eles próprios. É comum qualquer serviço onde nós vamos, não é? Começam a orientar-nos também nos nossos gostos e naquilo que acham que faz sentido para nós. E pronto, já estamos aqui a falar imenso tempo. Sinto que poderíamos continuar, mas também não te vou levar mais tempo.
Ah, dessa.
Nós que, pronto, tivemos que mudar a data da nossa gravação por motivos de força maior, literalmente.
Sim, literalmente.
Chamado JMJ.
Sim.
Mas pronto, acho que correu lindamente na mesma. E olha, foi um prazer receber-te aqui. Espero
eu
que
agradeço pelo convite.
Quem ainda não conhece os teus livros que vais espreitar, nós vamos deixar a informação na descrição do podcast e depois nas redes sociais, o habitual. E depois, quando abrir o crowdfunding, também eu volto a falar disso. E espero que a série continue a crescer, não só os personagens enquanto personagens, não é? Mas também o número de leitores, porque acho que é um trabalho muito meritório, e cá estarei para acompanhar.
E eu agradeço imenso. E a toda a gente que tem lido o Mighty Game continuará a falar disso, e o Dreamland também.
Portanto, nós vemos-nos por aí. Vocês não percam o próximo episódio, porque, como diria no Dragon Ball, nós também não.
Nós também não.
E será sobre, à partida, os livros de uma editora que nós já mencionamos aqui hoje. Portanto, fiquem atentos. Obrigada, Joana.
Obrigada, eu.